Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos estarmos juntos para refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste 28º domingo do tempo comum. Nesse domingo nós vamos refletir a respeito do Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Essa é a famosa passagem que a gente conhece como sendo do jovem rico. Né? São Marcos nos apresenta essa passagem com algumas características especiais. O importante é a gente entender o seguinte. Uma pessoa chega para Jesus e quer saber o que é necessário para ser salvo, para entrar no céu. Isto é o que interessa. Essa é a preocupação da pessoa. Então você vê claramente que é uma pessoa que está preocupada com as coisas de Deus, né? Preocupada com as coisas do céu. E então Jesus vai e responde para ele, né? Tu conheces os mandamentos. E diz os mandamentos básicos, inclusive até é um mandamento que o pessoal sempre costuma recordar, né? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. São os mandamentos até mais grosseiros, né? Digamos assim. O pessoal que a gente encontra que tem dificuldade de se confessar, ele sempre vem dizendo assim: ah, eu não tenho pecado, imagina, nunca roubei, nunca matei ninguém. Ou seja, esses mandamentos mais grosseiros que estão inclusive até no Código Penal. Mas é claro que não existem só esses mandamentos que estão no Código Penal. Tem mais mandamentos, por exemplo, não cometerás adultério, não está no Código Penal, né? No entanto, é um pecado grave, né? Não levantar falso testemunho, Jesus está lembrando aqui. É um pecado grave, você fica mentindo, dizendo coisa que acusa as pessoas, né? Honrar pai e mãe é uma obrigação nossa, é coisa que a gente precisa fazer, né? Então, enfim, o fato é que essa pessoa que chegou junto de Jesus e perguntou para ele o que é que precisava entrar para entrar no reino dos céus, está muito melhor do que a maior parte das pessoas hoje em dia, né? Ou seja, ele não somente nunca roubou ninguém, nunca matou ninguém, mas inclusive ele nunca cometeu adultério, ele nunca desonrou o pai e a mãe, ele nunca levantou falso testemunho, etc. Ele realmente seguiu os 10 mandamentos. Ok? Acontece que, tendo sido avisado que é isso que ele precisa fazer para entrar no céu, seguir os mandamentos, ele foi muito sincero com Jesus e disse: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E a prova de que ele estava sendo sincero e de que ele não estava mentindo é que Jesus olhou para ele com amor. Né? Veja, não é simplesmente Jesus ficou satisfeito com ele, ou né, achou legal. Não. A palavra que está lá no Evangelho é egapesen. Jesus amou com amor, caridade, amor ágape, amor divino. Então, realmente, essa pessoa estava em estado de graça. Agora, eu faço aqui um parênteses, quero dizer para vocês, né? Eu tenho inveja desse jovem rico, né? Eu espero que Jesus esteja olhando para mim desse jeito. Eu tenho firme esperança de estar em estado de graça e que Jesus esteja olhando para mim com esse amor. Né? Aqui é uma coisa sublime, uma coisa linda, que se você não se comove com essa ideia é porque você não entendeu nada, né? Você não entendeu o que é que realmente é ser de Cristo, é ser de Deus. Essa realidade que a gente precisa verdadeiramente querer agradar Jesus e receber dele esse olhar amoroso, que é um olhar imerecido. Por que é que Jesus olha para uma pessoa com amor? é porque certamente ele deu a essa pessoa o perdão, essa pessoa está correspondendo a esse amor, seguindo os mandamentos, mas ele é o Salvador, é ele que nos torna amáveis, é ele a fonte que faz com que a gente mereça esse olhar. Mas isso é um parênteses importante, uma coisa boa, que tem fruto espiritual, mas não é o centro do que Jesus está querendo nos ensinar agora. O fato é que, embora Jesus olhe para esta pessoa com amor, ele diz uma coisa: só uma coisa te falta. E aqui, essa coisa de faltar, né? Jesus está dizendo aqui que realmente, né, tem uma coisa que tem um buraco, uma coisa que ainda não veio. Né? A palavra que está lá no grego, hysterei, né, é como se você fizesse uma lista e no fim da lista tem uma última coisa ainda que não foi preenchida. Tem alguma coisa realmente que está complicada ali, que não é invenção de Jesus, né? Não é um capricho de Jesus. Tem realmente algo que, vamos usar um português popular, que está pegando. Tem um negócio aí que está pegando, né? E Jesus, então, diz para ele: olha, faz o seguinte, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Olha o que Jesus está propondo para ele, uma generosidade. Jesus está dizendo para ele: olha, você faz a sua obrigação. O seu problema, meu filho, é que você só faz a sua obrigação. E só fazer a obrigação é mesquinharia, é pusilanimidade, é alma pequena, né? Você tem uma alma tacanha. Então, assim, você fica contando centavo com Deus. Deus te pede, né? Olha, você tem, eu queria que você me pagasse, né, R$ 1.932,43. Aí você vai no banco para arranjar as moedinhas para pagar 43 centavos. É tacanha. A gente, ao invés de chegar e dizer: nossa, Deus é tão bom comigo, ele está me pedindo esse valor aqui, eu vou arredondar, eu vou dar R$ 2.000, né? Eu vou dar mais. Jesus está pedindo para ele uma generosidade. Quando Jesus faz essa proposta de que ele deixe de ser tacanha e ele seja generoso e realmente faça o que ele não é obrigado a fazer, mas que Jesus está esperando dele, essa gratidão, essa generosidade, essa alma grande, essa magnanimidade, alma grande, qual é a reação do jovem? Qual é a reação dessa pessoa que está aqui no Evangelho? O versículo 22 diz: quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: o que São Marcos está dizendo aqui? Ele não foi embora somente triste, né? Lipúmenos, está bem traduzido. Lipé é tristeza. Mas ele foi embora com, aqui nosso português está traduzido como abatido, um verbo, né, que é stignatso em grego, que quer dizer uma tristeza que tem uma espécie, uma origem com raiva. Entende? Ele ficou, aquela proposta de Jesus não somente o entristeceu, é como uma criança mimada que você pede uma coisa e ela fecha a cara. É isso que está nesse verbo grego, stugnatsu, né? Porque stugnetos quer dizer uma pessoa triste, sim, mas é também uma pessoa com raiva, né? Então, ele ficou de cara fechada. Ele ficou com uma tristeza, mas uma tristeza raivosa. Ele ficou indignado com aquela proposta de Jesus. Mas como assim? Né? Como vender tudo? Não, aí forçou a amizade. Aí está pedindo demais. Eu quero que vocês entendam, porque São Marcos, ele é um psicólogo muito fino. No evangelho dele, ele nota os movimentos. É uma característica de São Marcos, ele nota os movimentos psicológicos da pessoa. A pessoa não ficou somente triste, ela ficou indignada. Essa é a palavra. Né? Tá traduzido abatido, mas o abatido aqui não diz o original grego. A pessoa ficou indignada, ficou com uma tristeza de indignação. E aqui é que eu gostaria de refletir com vocês. Por quê? Porque eu gostaria que vocês fizessem um exame de consciência. Quantas e quantas vezes já aconteceu de Deus te dar uma ideia, uma proposta? Quem sabe essa proposta veio numa oração? Quem sabe essa proposta veio de um amigo que te convidou para uma coisa? Quem sabe essa proposta veio de um livro que você leu? Quem sabe essa proposta veio de um vídeo que você assistiu? De alguma forma, Deus interpelou você e pediu a você uma generosidade. E você reagiu com indignação. Mas não precisa disso tudo. Para que esse fanatismo? Para com isso. Aí é demais. Aí é demais. Gente, Deus está nos convidando a uma grandeza de alma onde nós aprendamos a amar. Está entendendo? Deus é Deus de amor. Deus não é um comerciante, né? Deus não é um Deus contador, né? Ele está lá fazendo a contabilidade. Deus é Deus de amor. E a medida do amor é amar sem medida. Deus nos amou sem contabilidades. Essa é a maravilha. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós estávamos no pecado, quando nós não queríamos saber de Deus, estávamos no nosso egoísmo, Deus nos amou com uma generosidade, com uma exuberância, com uma largueza, não é? Que é algo assim, que humanamente falando parece loucura. É loucura que Deus, infinitamente santo, bom e perfeito, tenha amado uma miséria tão ridícula como eu. É o fim da picada. E, no entanto, Deus é bom, Deus é sábio. E Ele me elegeu, Ele me quis, Ele me amou, Ele se entregou por mim, Ele morreu na cruz por mim. Vejam, então, meus queridos, com que largueza Deus nos amou. E onde é que está o problema do jovem rico? Qual é o problema desta pessoa aqui no Evangelho de Marcos? É que ele não vê essa largueza. Ele está com mesquinharia. Ele está canha. Não, eu fiz um contrato com Deus. Eu fiz um contrato com Deus. As cláusulas do contrato dizem, né, que eu devo R$1.932,43 e nada mais e nada menos. Mas, cara, Deus teve uma generosidade, uma largueza com você e você age dessa forma tacanha. Não somente você é tacanha, quando Deus propõe a você que você ame sem medidas, que você ame sem freios, você vai e reage com essa raivinha, com essa tristeza de indignação, como se, assim, ainda bancando ofendido. Você ainda está bancando ofendido, dizendo, não, mas como é que fanatismo é esse? Imagina se precisa isso tudo. Você está entendendo? Eu quero que você faça seu exame de consciência. Sabe por quê, gente? Porque Deus quer de você uma generosidade e você está se comportando como o jovem rico e não nota. Você está se comportando como esse jovem rico e nunca vai amar. Sabe qual é o problema? Você nunca será feliz. Eu me recordo daquele episódio de Santa Teresinha do Menino Jesus com a irmã dela, a Celina. Eu já contei esse episódio várias vezes, em vários programas, várias homilias. A Celina foi a última das irmãs a entrar no Carmelo, né? Elas eram quatro irmãs, cinco ao todo, né? Mas quatro entraram no Carmelo. A Celina foi a que entrou por último. E ela sabia que lá no Carmelo ia precisar de um alfinete especial para prender um véu. Naquela época, as carmelitas usavam um véu em cima do véu, né? Então, era um véu duplo. O segundo véu que ficava na cabeça delas precisava de um alfinete especial para prender. E a Celina, sabendo que ia ter essa necessidade, foi e comprou um alfinete especial, que era muito fácil de prender. Quando ela entrou no Carmelo, uma das irmãs viu aquele alfinete e disse, nossa, que alfinete maravilhoso, como é prático, dá para mim. E a Celina foi exatamente como esse jovem rico aqui, né? Ou seja, com uma tristeza de indignação, tacanha, né? Ela foi e deu alfinete. Você sabe quando a pessoa está dando a mão para entregar uma coisa, mas está com vontade de retirar a mão de volta? dá, mas dá como se a outra pessoa fosse morder. Ela estica a mão encolhendo já. Ela deu desse jeito. Ela foi e entregou o alfinete. E depois foi lá, né, indignada. Em linguagem nordestina, a gente diz, ela foi lá toda abusada. Abusada é quando a pessoa está de mau humor, assim, né? Em linguagem nordestina. A fulana está abusada, está com um beição, assim, está com a cara fechada, né? Então ela foi lá toda indignada falar com Terezinha. E Terezinha disse para ela, Celina, como você é rica. Você nunca será feliz. Meus queridos, a notícia que eu tenho para dar para vocês é essa. Deus quer que você seja feliz. E porque Ele quer que você seja feliz, Ele pede de você o que você não quer dar. Você está com reservas técnicas. Você está com reserva técnica. Você está dizendo assim, Deus, eu faço aquilo que... Estou fazendo minhas obrigações, ó, eu pago o dízimo, vou à igreja no domingo, rezo meu terço, cumpro os mandamentos, estou em estado de graça, agora me deixa em paz. Me deixa quieto. E Deus, na sua vida real, está pedindo coisas que você não queria entregar. Tá? Aqui a coisa é real e concreta. Eu quero que você examine a sua vida. O que é que Deus andou pedindo para você? Quem sabe até Deus tirou de você. E você está meio magoadinho com Deus. Né? Você está aí. Magoado com Deus, indignado com Deus, com essa tristeza meio raivosa de Deus. porque Deus pediu. E você está pensando orgulhosamente, bobamente, dizendo: mas logo comigo? Como que Deus foi pedir isso para mim? Com tanta gente? Né? Eu faço tudo certo e agora veio acontecer comigo? Deus nos pede as coisas, meus queridos. Deus nos pede as coisas e você tem que dar com alegria. Com alegria, por causa da generosidade de Deus, por causa da largueza de Deus. Então, o que acontece é o seguinte, meus queridos, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está dizendo o seguinte: ai de vós ricos. Jesus está dizendo: ai de vós apegados. Vamos ser bem práticos, olha para a sua vida. Olha o tanto de tempo que você gasta, por exemplo, querendo segurança no dinheiro. E não está notando que Deus não permite, Deus não está deixando que aconteça aquela segurança que você sonhava? Que você não ganhou na Mega Sena acumulada? Que você não está conseguindo fechar aquele negócio que fica tudo redondinho? Que você não está conseguindo, né, alcançar aquela estabilidade econômica, ou passar naquele concurso, ou alcançar aquele emprego, ou aquele salário que você queria, para ficar tudo redondinho, porque você está construindo sua casa em cima da areia, você está colocando sua esperança, você está colocando sua confiança nos bens materiais. E Deus, que é bondade, está olhando para você e dizendo: me entrega. Me dá isso. E você está aí bicudo, de cara fechada, e não quer entregar. Você está aí, triste, mas de uma tristeza meio ressentida com Deus. Você está de tristeza ressentida porque Deus também está pedindo demais. Deus não pede demais. Porque felicidade nunca é demais, gente. Deus quer que você seja feliz. E você está pegado a um alfinete, como Celina, e você nunca será feliz. Então, peça a Deus nosso Senhor a graça. Peça a Deus nosso Senhor a alegria de saber que você foi amado largamente. Peça a Ele para exorcizar de você esse espírito de contador, esse espírito, né, contabilista, de contabilidade, de você ficar, né, contando tacanhamente centavos com Deus, cumprindo a obrigaçãozinha. Seja um homem livre, seja uma mulher livre, e se jogue. Se jogue nos braços de Deus para você poder voar, voar no amor. Dê o que você não tem obrigação de dar. Entregue o que você não tem obrigação de entregar. E às vezes o que Deus está pedindo para você na vida está muito concreto, você está sabendo o que Deus está querendo. Porque já se manifestou na vida. Às vezes Deus até já tirou o negócio. Só que você ainda está apegado, ainda está agarrado com o negócio. O negócio já foi, já aconteceu, você já perdeu, mas você continua lá, triste e ressentido com Deus, como se Deus estivesse pedindo demais. Então, coragem, dê um pulo, peça para Nossa Senhora. Nós estamos no mês do Rosário, no mês de Nossa Senhora. Coloque essa intenção nos seus terços. Coloque essa intenção, chega a dizer: Jesus, eu quero largar, eu quero entregar. Eu quero dar com alegria aquilo que vós me pedis. Às vezes não é muito, gente, às vezes é um alfinete. Mas é um alfinete que está travando tudo, está atrapalhando tudo. Como você é rico, você jamais será feliz. Deus quer esse desprendimento, esta sua generosidade, essa largueza de coração. E então, você entenderá o coração do Evangelho que diz: bem-aventurados, felizes, enormemente felizes, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.